Euronet Plus.
Espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje olhamos para a questão das infraestruturas na Madeira. Foram investidos na ilha muitos milhões de euros, em milhares de toneladas de betão. A ilha é muito acidentada, é preciso vencer os declives, as escarpas, as montanhas. E uma das formas encontradas para vencer esta adversidade foi escavar. Há dezenas de túneis na ilha. Certo é que depois de décadas de obras, hoje a circulação de bens e pessoas é muito mais fácil, é mais rápida. A jornalista Teresa Almeida pediu uma boleia, fez o percurso entre Funchal e Porto Muniz. São menos de 50 quilómetros que hoje já se fazem em menos de uma hora.
Antes dos túneis e da via rápida em si, o percurso do Funchal em Cabo do Sol, uma horinha, agora em 20 minutos.
Ponta do Sol, a primeira paragem.
É um pouco mais perigoso por causa de colocadas e quedas de pedras, era sempre um pouco mais arriscado. Especialmente o percurso que vamos fazer agora para
Seguimos
o Porto
viagem.
Muniz.
Porto Muniz é o destino.
Funchal a Porto Muniz era um passeiozinho para se pensar em almoçar pelo caminho. Agora é uns 40, 45 minutos.
Vítor Almeida, que me acompanha nesta viagem, sabe bem que diferença trouxeram à vida das pessoas, claro, as vias rápidas e os túneis.
Não há tanta curva, tanta redução, tanta necessidade de acelerar. Agora, em tudo, o turismo ganhou muito porque conseguimos chegar do ponto A ao ponto B muito mais rápido, muito mais seguro.
Chegamos. No centro de Porto Muniz, encontro Armando Lucas. Nascido e criado nesta bonita vila, é taxista de profissão. Está habituado a percorrer vários quilómetros. Lembra-se de como era antes dos túneis e das vias rápidas.
Aqui para o Funchal, saímos daqui por volta das 2h15, chegávamos lá por volta das 6 da tarde, que era bastante longo, era uma viagem bastante longa.
Hoje é bem diferente. De Porto Muniz ao Funchal já não são precisas as 4 horas de outros tempos.
É assim, se eu for só, normalmente faço 35, 40 minutos. Mas com clientes, normalmente a gente vai pelo normal é 1 hora de tempo. A estrada de São Vicente para cá, a estrada antiga, está fechada.
Alguma vez os seus clientes pediram para ir para a estrada regional, para poder ter uma vista diferente daqui desta zona?
Eles sempre pedem isso e felizmente a estrada parece que vai reabrir, porque pelo que tenho visto andam a arranjar os muros, a alcatroar as partes mais danificadas, mas felizmente tenho a impressão que vai abrir.
E é precisamente nisso que pensa o atual Presidente da Câmara de Porto Muniz. Para Emanuel Câmara, as vias rápidas e os túneis foram importantes para o concelho, mas agora é preciso criar estruturas que atraiam e mantenham população e turistas.
Os jovens hoje em dia querem saber se têm emprego, quais são as hipóteses que têm para permanecer na terra que os vi nascer, quais as condições que têm para poder cá viver. Portanto, isso que eles querem. Portanto, já lá foi o tempo de falar no passado.
E uma das condições de atração do concelho passa precisamente pela estrada regional 101, que liga São Vicente a Porto Muniz e que está nesta altura fechada ao trânsito. Recortada pelas escarpas desta zona da ilha, lado a lado com o Atlântico, esta ligação tem uma beleza especial e é por lá que gostariam de andar os turistas. Por isso, Emanuel Câmara quer recuperá-la e fazer dela património regional.
O turista não procura um destino para ver estradas, porque as estradas eles têm do bom e do melhor. Esta estrada que nós temos de ligação, que é chamada Estrada da Rocha, que liga o São Vicente ao Porto Muniz, ela sim tem que ser recuperada. É aquilo que eu achava, que aquela estrada devia ser património, nem que seja regional.
Já de noite, abandonamos Porto Muniz. Voltamos a fazê-lo pelos túneis, pelos muitos túneis recortados de vez em quando pela estrada regional, onde conseguimos perceber a grande beleza desta região.
As estradas são um exemplo mais visível do que mudou na Madeira, mas quem por aqui anda vê também outro tipo de obras, obras gigantescas, obras para tentar evitar que se repita a tragédia. O dinheiro de Bruxelas ajudou e reconstruiu o que a enxurrada levou em fevereiro de 2010. Foram realizadas obras de fundo em toda a ilha, em especial na parte sul, no Funchal, onde há também intervenções que ficaram por fazer. O jornalista Paulo Ribeiro Pinto leva-nos agora numa visita guiada pela Baixa do Funchal.
Nós estamos no Parque Santa Catarina, estamos numa área sobranceira, aqui à Praça Sá Carneiro.
O geólogo Raimundo Quintal vai apontando os locais que ficaram inundados durante as grandes cheias de fevereiro de 2010. Crítico de há vários anos do ordenamento do território na Madeira, lamenta que as obras, que custaram dezenas de milhões de euros, não tenham corrigido erros antigos.
Há todas estas obras aqui que enchem o olho e que para muitos madeirenses está bonitinho, não é? Mas nas zonas altas perdeu-se uma oportunidade extraordinária para reordenar o território, para retirar as pessoas das zonas de risco. Andou-se a gastar muito betão a canalizar alguns ribeiros, a tratar a natureza como se estivesse a manipular plasticina.
Estamos na baixa da cidade do Funchal, onde ainda há obras em curso, mas Raimundo Quintal lembra que o maior problema continua a estar a alguns metros acima, na montanha.
Houve, de facto, dinheiro bem gasto em algumas correções, mas, sobretudo, o problema continua lá em cima. Continua com a desertificação na montanha. O centro da ilha está desertificado. Desde há muito, eu tenho vindo a escrever sobre o deserto de montanha e em 2001, a Associação dos Amigos do Parque Ecológico...
E os problemas do ordenamento do território não se resumem à cidade do Funchal.
O que está a ser feito, por exemplo, na Ribeira Brava, vai ainda complicar a segurança da Vila da Ribeira Brava. Eu receio que em futuras situações de catástrofe os madeirenses não mereçam a solidariedade de toda a comunidade portuguesa e até da Europa.
Mas regressando à Baixa do Funchal, o geólogo Raimundo Quintal chama a atenção para uma obra em particular que, apesar do custo, de nada serve, pelo menos para já.
Usando e abusando da catástrofe, resolveram construir um cais que batizaram de Cais 8, que no site da vice-presidência de então era apresentado como uma grande solução para a costagem de navios. Apresentavam inclusivamente um navio enorme ali encostado, que depois fizemos as contas que não cabia ali.
Depois das grandes cheias de 2010, a Ilha da Madeira espera agora poder evitar uma nova catástrofe. As obras ainda decorrem.
Reportagem de Paulo Ribeiro Pinto, na Baixa do Funchal. As obras estão feitas, obras há muitas, há ainda outras para fazer, e a União Europeia teve aqui um papel fundamental neste capítulo das infraestruturas. Boa tarde, Marco Teles. Podemos falar de uma Madeira antes da União Europeia e de uma Madeira depois da União Europeia?
Acho que sim, claramente. Podemos, inclusive, falar de um país antes da entrada em 86 na União Europeia e após essa mesma entrada. Portanto, como disse bem, estas reportagens também que passaram mostram esse facto. As alterações foram mais do que muitas depois da entrada de Portugal da União Europeia. E, naturalmente, aqui também para a região houve mudanças muito significativas que decorrem, como é óbvio, do financiamento da entrada, como disse, na peça de muitos milhões de euros que permitiram, de facto, fazer uma aposta muito clara num conjunto de infraestruturas que de facto faziam muita falta à região.
Para quem não conhece a Madeira é uma ilha extremamente acidentada, estas obras são mesmo fundamentais para a circulação das pessoas, para a circulação das mercadorias?
Eu creio que sim, estas obras são fundamentais, não apenas numa perspectiva, como toda a gente sabe, a Madeira é uma região turística, não é? Muitas das vezes apontamos esta questão das obras feitas a pensar nas mais-valias que elas representam para o setor do turismo, mas também nós temos que pensar nas populações locais, nos residentes. E, de facto, eu próprio também beneficio da existência de melhores acessibilidades e todos os dias de manhã faço utilização de uma via rápida que me permite rapidamente estar em 15 minutos no Funchal, coisa que, de facto, no passado demoraria pelo menos o dobro do tempo. E, portanto, isto para a população acaba por ser naturalmente um aspecto bastante importante.
O Marco Teles é o coordenador do Centro Europe Direct em Câmara de Lobos, aqui bem perto do Funchal. Em termos europeus, a Madeira e também os Açores são regiões ultraperiféricas. Isto quer dizer o quê, Marco?
Bom, trata-se, na verdade, de um estatuto que nós temos, nós e outras 8 regiões um pouco espalhadas pela Europa, das quais destacaria também a situação dos Açores e das Canárias. Isto significa que a União Europeia reconhece características particulares, especiais a estas regiões, que basicamente podemos resumir como sendo regiões que estão muito distantes do centro europeu, distantes fisicamente, E isso, à partida, gera uma série de condicionalismos e, portanto, está previsto no Tratado de Funcionamento da União Europeia um artigo específico em que a União Europeia reconhece estas diferenças e, no fundo, acaba por fazer uma espécie de diferenciação positiva em relação à região, a todas as regiões ultraperiféricas, reconhecendo que nós temos características que nos colocam algumas limitações em termos de desenvolvimento.
Ou seja, na prática há mais apoios,
na prática,
há mais
significa
flexibilidade.
Alguma flexibilidade, desde logo também pela situação de algum reforço em matéria de apoios financeiros, precisamente porque se reconhece, dando um exemplo muito claro, como o Ricardo sabe, nós, por exemplo, em termos de produção agrícola, a banana é de facto um produto de excelência cá na região. Bom, como é que nós podemos ser competitivos atendendo às nossas limitações, à nossa situação geográfica? Bom, isso também é possível, alguma competitividade devido aos fundos comunitários e um apoio, precisamente porque se reconhece essa característica particular que nós temos de distanciamento, de orografia, de um clima específico, de problemas relacionados com os transportes e, portanto, tudo isso acaba por ser bastante importante.
E a Madeira corre o risco de perder esse estatuto?
Eu espero de todo que não, antes, aliás, pelo contrário. Eu creio que há necessidade, penso que é essa também a posição do próprio Governo Regional, tem sido assim no passado e eu creio que será também o do presente, que é no sentido de ver reforçado por parte da própria Comissão este nosso Estatuto de Região Ultraperiférica e, se possível, até reforçar algum apoio à região decorrente precisamente desse Estatuto.
E acredita que isso vai acontecer?
Acredito que sim.
O que é preciso
acredito
para que isso aconteça?
Olha, vou-lhe dar um exemplo muito prático. Disse bem, estou cá em representação da rede, cá na região, a rede Europe Direct. Se calhar quando nós fazemos a nível nacional ou a nível europeu uma reunião dos 500 centros existentes pela Europa, se calhar em termos financeiros, a rede Europe Direct Madeira, neste caso o Centro Europe Direct Madeira, Açores, Canárias, serão daqueles que têm os custos mais elevados para se fazerem representar, por exemplo, em Bruxelas, para uma reunião anual. Isto decorre desta situação geográfica que nós temos e que muitas das vezes é esquecida por quem está no continente europeu, quem está perto dos centros de decisão e esquece, de facto, que vir da Madeira não é a mesma coisa do que vir de Porto, Lisboa, de Madrid, de Paris, ou o que quer que seja. Não?
E qual é o trabalho do Centro Europe Direct aqui na Madeira?
Bom, o Centro Europe Direct integra, como já disse, uma rede nacional composta por 19 centros, portanto, desses 19 há um na Madeira, há outro nos Açores, os restantes 17 distribuídos pelo território continental. E temos, a nível europeu, cerca de 500 centros desta rede. E, basicamente, trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia, portanto, é uma iniciativa apoiada e financiada pela própria Comissão, que vai no sentido de dar resposta às necessidades dos cidadãos, criando, assim, uma espécie de balcão único de atendimento ao cidadão, que permita, que, de facto, que as pessoas que tenham dúvidas, questões relacionadas com as temáticas europeias, possam recorrer a um gabinete onde vão ser atendidos ou, se não quiserem consultar pessoalmente esse gabinete, poder enviar um correio eletrónico, fazer um telefonema, colocando as suas dúvidas, as suas questões, e do outro lado ter alguém que procura responder a esse mesmo problema colocado pelo cidadão. Basicamente é esse o trabalho diário das redes, ou desta rede Europe Direct, e naturalmente, atendendo que também devo admitir que não há ainda muito o hábito de uma consulta direta ao nosso gabinete, nós também acabamos por fazer muito trabalho através de, digamos, do mundo virtual, das redes sociais. Portanto, há um trabalho muito forte ao nível das redes sociais, porque também temos a plena consciência que grande parte é um excelente veículo de informação, transmissão de informação, e, portanto, tentamos estar presentes nas diversas redes sociais. E, por outro lado, somos um pouco inquietos, digamos assim, e, portanto, quer seja a Europe Direct Madeira, quer os restantes colegas da rede, promovemos anualmente todo um conjunto de atividades. Portanto, saímos do conforto do gabinete, digamos assim, para ir para o terreno.
Vamos mostrar a Europa.
Mostrar, no fundo, a Europa. Por exemplo, temos uma iniciativa muito simples, mas que é fundamental, achamos fundamental, que é o projeto Europa Vai à Tua Escola, em que, nesse caso, somos nós próprios que vamos, de facto, diretamente às escolas e organizamos ações de informação e de sensibilização junto aos mais jovens.
Quem gera o dinheiro que vem de Bruxelas, neste caso, e aqui na Madeira, será o
Instituto de Desenvolvimento Regional,
que é o responsável agora também pela distribuição dos fundos de Bruxelas. Há um novo quadro aí, o 2020, que na Madeira tem uma designação diferente, é
14-20, a Madeira 14-20, exatamente.
Vou pegar naquelas palavras que ouvimos do Presidente da Câmara de Porto Moniz, dizer que já temos as estradas, já temos as infraestruturas, agora é preciso criar condições para fixar os jovens. Esse dinheiro que vem de Bruxelas, a sua opinião, deve ser mais dirigido agora, nesta altura, para outro plano que não o plano das infraestruturas?
Não, eu creio que nem se trata, neste momento, nem se trata de uma opção, uma vez que o programa Madeira 1420, obviamente já está, este programa operacional já está aprovado, não é? E, de facto, se lermos o programa, constatamos exatamente essa situação.
Esse é o objetivo.
Cada coisa teve o seu tempo, não é? Houve, de facto, aqui um tempo específico que foi apostar seriamente na questão das infraestruturas, porque a região necessitava, de facto, de um reforço das acessibilidades, por exemplo. Aliás, tem sido um tema muito bem trabalhado pela Renascença na sua presença cá na Madeira ao longo desta semana. Mas, de facto, agora abre-se um ciclo novo. Ultrapassada esta situação das infraestruturas, é fundamental agora apostar, e diria que, de forma muito simplista, mas será preciso apostar mais agora nas pessoas. Isto é, falo da questão da formação, da educação, onde de facto nós ainda temos algum distanciamento em relação à média europeia, sobretudo, e portanto é preciso reforçar esse aspecto, nomeadamente na taxa de abandono de propósito do sistema educativo. Isso é um aspecto de facto bastante fundamental. É apostar mais na investigação e, portanto, encontrar aqui formas de, no fundo, canalizar todos estes fundos europeus para novas formas de investimento, que não seja o tradicional betão que nós estávamos habituados ou que tivemos a ver durante estes anos e que foi, obviamente, necessário, decorre também da estratégia que foi assumida aqui pela região, mas que agora terá que avançar forçosamente para um ciclo novo.
E este plano está em andamento? Registram-se alguns atrasos em alguns pontos?
Eu creio que esses atrasos, sinceramente, o conhecimento que eu tenho a nível nacional tem sido, de algum modo, transversal, não é? Uhum. Portanto, efetivamente, o novo quadro comunitário inicia-se em 2014, termina em 2020, e, de facto, temos notado algum atraso, alguma inércia no início destes programas. Mas, tanto quanto isso sei, agora, pelo menos em 2015, cá na região, têm sucessivamente abertos concursos. Aliás, nós também, através da nossa rede, temos dado o conhecimento da abertura desses concursos por parte, como referi, do IDR, do Instituto de Desenvolvimento Regional. E, portanto, começa-se a entrar num ciclo, agora, digamos que normal, faça os fundos comunitários.
Vou pegar nisso que acabou de dizer, até porque é uma questão prática para quem nos está a ouvir e para quem nos está a ouvir na Madeira. O que é preciso fazer para ter acesso a esses concursos?
Olha, desde logo, esse também poderá ser uma questão, e lá está a importância também da rede Europe Direct. Desde logo, alguém que tenha uma dúvida relacionada com essa matéria pode entrar em contacto connosco. Naturalmente, nós já recebemos este ano, já tivemos visitas de realmente pessoas com algumas ideias, com algumas propostas, com dúvidas, a querer saber, no fundo, como é que se podem candidatar e, no fundo, a que é que se podem candidatar, o que é que está a ser financiado. E, obviamente, cada caso é um caso e nós tentamos direcionar. Ou então, diretamente, as pessoas também podem contactar diretamente o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Regional, ou, lá está, através das consultas, hoje no mundo virtual, está lá tudo, os programas operacionais, em síntese, em detalhe, nos sites, e onde podemos facilmente obter essas informações.
Nas redes sociais.
O Marco
é um jovem quadro aqui, bastante ativo na Madeira. Como é que se fixam mais jovens aqui na Madeira? Como é que se evita a saída?
Bom, Ricardo, coloca uma questão complicada, que eu acho também não é específica daqui da região, mas tem sido uma realidade no nosso país, não é? Portanto, sobretudo nos últimos tempos, fruto da situação difícil que temos vivido em termos económicos. Efetivamente, toda a gente sabe que temos perdido no país imensos quadros. Situação que obviamente é negativa, e há de ser, se calhar, os reflexos vão ser mais complicados num futuro próximo. E obviamente que aqui na região também isso é uma preocupação. Sobretudo se nós também pensarmos num outro problema que também é nacional, que é a questão do envelhecimento populacional. Portanto, a saída dos quadros não é só o problema por estarmos a perder pessoas que são capazes e que têm formação e que o Estado e que o Governo investiu nessas pessoas. Portanto, há aqui um capital financeiro também de investimento que se perde, mas há também o problema do envelhecimento demográfico, que é nacional, que é europeu, diria eu, e que agrava no fundo esta situação.
Mas a Madeira oferece oportunidades?
Eu creio que a Madeira, eu acho que quem nasce cá na Madeira fica sempre com o desejo de regressar cá, depois da sua formação. Isso aconteceu comigo, acredito que acontece com muito jovens. Mas também, Ricardo, devo-lhe dizer, isto não tem que soar mal, eu gosto de ver a Europa como um todo, e assim como europeu, tanto europeu como um parisiense, e portanto... não me choca nada, tenho duas filhos e não me choca rigorosamente nada se depois da sua formação, se eles optarem por ficar fazer a sua vida pessoal e profissional num qualquer Estado membro da União Europeia. Gostaria de tê-los por perto, gostaria que eles dessem um contributo para o desenvolvimento da região. Se não for possível, se são europeus, nós estamos todos no mesmo barco e, portanto, desse ponto de vista, não ficarei triste por causa dessa questão.
Marco Teles, muito obrigado pela sua presença neste Jornal da UMA, coordenador do Centro Europe Direct na Madeira. Hoje tivemos aqui um espaço Euronet especial, em direto, a partir do Funchal, onde a Renascença está esta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.